entre lectinas e guarda-chuvas. Lectinas de plantas. Proteínas especiais que participam da comunicação celular e sua importância como ferramentas biotecnológicas em processos que envolvam tecidos cancerosos, infecções virais e bacterianas e proteção das plantas. Londres, 1978. George Markov anda pelas ruas, em direção ao metrô, exilado, porém seguro, pensa consigo. Começa a garoa fina, e o devaneio de George é interrompido por um esbarrão. Um homem alto, terno preto e uma capa igualmente soturna, levando consigo um guarda-chuva que selaria seu destino. O homem se volta e pede desculpas. Tarde demais. Em alguns minutos, após sentir a ponta do guarda-chuva em sua perna esquerda, George Markov, o búlgaro procurado pelo serviço secreto inglês, está caído no chão, morto. Poderíamos assim começar a história das lectinas. Não se tem mesmo absoluta certeza de que havia somente ricina, a primeira lectina a ser descrita por Steelmark, em 1888, na arma biológica usada nesse dia, mas é certo que seu papel tóxico estava já descrito há décadas. Mas o que são as lectinas? Podemos defini-las simplesmente como proteínas que têm a capacidade de ligar, de forma seletiva e reversível, os mais diferentes tipos de açúcares. No entanto, essa simples habilidade faz a lectina uma das moléculas mais poderosas da natureza. Entendo por quê. As células reconhecem qualquer outro par que interaja com elas, seja esse par uma outra célula, um vírus, uma bactéria ou mesmo um protozoário. Através da complementariedade dos açúcares contidos em sua superfície. É como uma chave que encaixa somente numa determinada fechadura, abrindo as portas da célula para entrada e saída de outras substâncias. Desse modo, as lectinas, por ligarem os mais diversos açúcares, podem interferir nesse reconhecimento, bloqueando a ligação de outras moléculas de vírus e de bactérias. Um exemplo bastante interessante é a timpagem sanguínea. Nossas células sanguíneas são divididas nos grupos A, B, AB e O. Essa divisão é baseada no tipo de açúcar que é exibido na superfície. As lectinas são capazes de diferenciar essas células e assim podem auxiliar no entendimento da arquitetura das superfícies celulares. Voltando à história das lectinas, a ricina, a primeira lectina a ser descrita, é extraída de Ricinus communis, mamona, e faz parte de uma classe de moléculas que são capazes de inativar o ribossomo, ou seja, inutilizar a unidade produtora de proteína da célula, causando a sua morte. A ricina, assim como outras substâncias com igual poder tóxico, descritas posteriormente a ela, como a abrina, robina e crotina, são chamadas RIP, RIP, do inglês Ribosome Inactivating Protein, que quer dizer proteínas inativadoras de ribossomo. Por possuírem um domínio que liga açúcar, domínio lectina, e outro que inativa o ribossomo, domínio enzimático, são classificadas como RIP tipo 2. Com essa geometria, elas entram nas células causando sua morte e a posterior morte do indivíduo, como ocorreu no crime do guarda-chuva. 10 anos após a descrição da ricina, em 1898, Elstrand introduziu pela primeira vez o termo hemaglutinina. Esse foi o nome adotado para todas as proteínas de plantas que causavam agrupamento de células do sangue. No entanto, na década de 50, quando Hankonen, Boyd e Regueira descobriram que algumas lectinas tinham preferência por um determinado grupo sanguíneo, se sentiram motivados a mudar o nome dessa classe de moléculas para lectinas, oriundo do verbo latino legere, que quer dizer lecionar. Enfim, as lectinas tinham um nome que fazia jus à sua nobre função. Assim pensavam os cientistas da época. No entanto, hoje se discute se esse nome é adequado ou não, e os nomes aglutinina e hemaglutinina ou hematoaglutinina são aceitos como sinônimos de lectina. As lectinas estão presentes em uma grande variedade de organismos, de vírus a mamíferos. No entanto, as de origem vegetal foram as primeiras a serem estudadas, e várias delas.